Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5 do livro de Provérbios. Provérbios 5. Provérbios capítulo 5. Nós vamos ler esse texto inteiro, o capítulo todo. Então, os irmãos estejam aí bem atentos, tá? Porque eu sei que depois do sexto, sétimo verso, a mente começa a voar. Então presta bem atenção. Eu preciso desenvolver uma técnica de mudar a entonação assim para ver se vocês. Mas eu ainda não desenvolvi, então vocês prestem atenção aí para a gente chegar lá, tá bom? Provérbios capítulo 5 diz assim a palavra de Deus: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois o lábio da mulher imoral destila o mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras e fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei o que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. A palavra de Deus, nesses textos da Escritura, os textos conhecidos como textos de sabedoria, textos da literatura sapiencial, especialmente Provérbios, Jó e Eclesiastes, são textos que dão conta de aplicar a lei da aliança em toda a vida. Ele se esforça em trazer os ensinamentos daquilo que Deus estabeleceu com o seu povo para o dia a dia da vida das pessoas. E não faz isso com as mesmas preocupações que a lei trazia. A lei, em grande parte, falava de um relacionamento com Deus que se dava muito no corporativo, se dava muito numa relação com o povo com Deus, e essa aliança de Deus com o seu povo. Havia, sim, mandamentos, muitos, de aspecto individual, mas as consequências dessas coisas, não raras vezes, eram consequências que tocavam o povo todo. O livro de Provérbios, Jó e Eclesiastes, ele se preocupa em trazer esse ensinamento para a vida comum do indivíduo, para cada um. Especialmente algumas dessas obras, como, por exemplo, Eclesiastes, que possivelmente foi uma autoria bastante tardia, para um contexto bem diferente, no qual o povo já não tinha uma autonomia para se relacionar com Deus de uma maneira corporativa. Então, existe esse vínculo com a vida cotidiana dos indivíduos. E aqui, a sabedoria, o pai fala para o seu filho, a respeito da sabedoria e dá lições da sabedoria para ele. E lições que tocam a sua vida no que diz respeito a seu envolvimento com as mulheres. Olha só que coisa. Na semana passada nós falamos sobre, né, as mulheres, os homens, o pecado do machismo. E hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto aqui do que a palavra de Deus traz. Ele traz esse ensinamento para o seu filho. Mas olha que interessante a maneira como ele constrói isso. No versículo 1, ele introduz mais uma vez essa fórmula que vem se repetindo desde o início do livro. Meu filho, dê atenção às minhas palavras, ou dê atenção à minha voz, ou dê atenção ao meu ensino. No caso aqui, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Aí, presta atenção no paralelo que há entre o verso 2 e o verso 3. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Os lábios dele. Você vai falar do que é sábio e do que tem conhecimento. E ele continua no versículo 3. Pois os lábios, de novo, da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Olha só. Se você ouvir a minha voz, se você ouvir a sabedoria, os seus lábios guardarão conhecimento. Mas os lábios da mulher imoral, esses seduzem com o mel, mas o fim dessa sedução é o amargor. É uma vida de amargor, é uma consequência ruim. E isso fica bem destacado depois dos versos 22 e 23. Certo? 21, 22 e 23. Mas por que ele está falando isso? Por que ele está comparando a sabedoria que ele está passando para os filhos com essa mulher imoral? Quando a gente olha o livro de Provérbios inteiro, a gente percebe algumas coisas interessantes, alguns recursos literários. O primeiro recurso literário que fica bem evidente para a gente, especialmente nos 9 primeiros capítulos do livro, é que a sabedoria é descrita como um personagem do livro. Um personagem. A sabedoria, nós já falamos sobre isso, né? A sabedoria está nas praças, ela está gritando pelas ruas. É um personagem. E esse personagem é uma mulher. A sabedoria é uma mulher no livro de Provérbios. Sabedoria, assim como em português também no hebraico, é um substantivo feminino. E se você olhar um pouco mais para frente, você vai ver lá no capítulo 7, ela falando sobre as suas damas, as suas amas, como elas foram anunciar e chamar as pessoas para ouvir a sua sabedoria. Era como uma mulher, uma senhora que tinha as suas criadas. Esse personagem, a sabedoria é descrita como uma mulher no livro de Provérbios. E ela não só é descrita como uma mulher, mas ela é incorporada como uma mulher sábia. Quando você olha lá no capítulo 31 do livro de Provérbios, o famoso capítulo, não é, da mulher virtuosa, quando você chega lá no capítulo 31, aquela mulher do capítulo 31, ela não é uma mulher ideal. Ela é o encerramento de todo esse livro. Por que que encerra o livro com essa mulher do capítulo 31 de Provérbios? Porque ela é a incorporação dessa sabedoria, entendeu? Nela está destacado as características que são louvadas em todo o livro. No capítulo 31, essa mulher é exaltada. Assim como a estultice, a tolice, também é um personagem no livro de Provérbios. E ela também é incorporada numa mulher. E que mulher? A mulher imoral. Essa que está aqui nesse livro. Está entendendo? São como arquétipos que estão sendo trazidos para a gente pensar nisso. Mas não só isso. Quando se fala de uma mulher imoral, não está falando só de um arquétipo, está falando de uma mulher real também, porque existem mulheres imorais. E quando está falando da mulher virtuosa, não está falando só de um arquétipo, está falando também de uma mulher real, porque existem mulheres virtuosas. Mas isso é de tal forma colocado no livro, que é expresso no livro que um dos inimigos de um caminho sábio é um envolvimento num relacionamento tolo. É o envolvimento num relacionamento, no caso aqui, com uma mulher imoral. Se, ao ouvir a sabedoria, o filho guarda o conhecimento nos lábios, e ouvindo os lábios da mulher imoral, ele se afasta desse conhecimento, significa que essa vida de moralidade é inimiga da vida sábia. Estão entendendo? Ficou complicado? Deu para entender? Existe um caminho de sabedoria e existe um caminho de tolice. E muitas vezes a sedução da vida imoral nos afasta do caminho da sabedoria. É curioso que esse texto seja atribuído a Salomão. E provavelmente é de Salomão mesmo, especialmente esses primeiros capítulos. Porque nós sabemos qual foi o grande erro de Salomão. Foi justamente se envolver em uma série de relacionamentos que não eram relacionamentos sábios, que trouxeram para dentro do reino todas as divindades idólatras, que trouxeram para dentro do reino toda a impiedade dos povos pagãos. E aqui ele alerta o seu filho da mesma forma, que ele não vá por esse caminho. Não sei se ele alertou antes ou depois. Se lá na frente ele já viu, olha, eu fui por um caminho não muito legal, não vá por esse caminho, ou não. Se ele estava avisando e só depois que ele se desviou, não sabemos. Mas aqui ele está dizendo isso, ele está trazendo esse ensino, e que se torna bastante irônico quando você pensa na vida de Salomão. Mas quando você olha o decorrer do texto, você começa a perceber que o problema não está só na conclusão do adultério, da imoralidade, ou mesmo da prostituição, que esse texto também aborda com uma linguagem poética. Mas também está em nos guiar por essa tolice da vida imoral. Porque o problema da mulher imoral aqui não é só o fato de que ela destrói um casamento. Eu acho engraçado esse termo, né? Porque parece que a mulher destruiu o casamento sozinha. Não foi o marido que destruiu ao trair a mulher, não é? Não é esse o caso. O caso são os lábios. O caso é a voz dessa mulher que é ouvida por esse filho, ou não ouvida, segundo o conselho de Salomão. Ou seja, nós não estamos falando aqui apenas da prática da promiscuidade, apenas da prática da imoralidade. Nós estamos falando da mentalidade da imoralidade. O texto está falando de uma mentalidade moral que chega com uma sedução como mel e leva a uma vida de amargor. E aí a gente começa a pensar na forma como nós vivemos no mundo e como a vida tem sido pautada por sensualidade, como o pensamento sobre a sexualidade, o pensamento sobre a vida sexual mesmo, é um pensamento em tudo distante do que a palavra de Deus ensina. E muitas vezes degradantes em respeito da própria dignidade do ser humano. É muito importante que a gente olhe para isso com esse olhar. Como eu disse, a palavra de Deus aplica os ensinos da lei à vida cotidiana. E a gente tem que pensar nisso. Nós estamos cercados da voz da imoralidade. Os lábios da imoralidade estão o tempo todo falando aos nossos ouvidos. O tempo todo. Hoje não tem propaganda de shampoo que não seja sensual. Não é? E isso... parece, eu não quero criar uma paranoia com os irmãos aqui a respeito da questão sexual, até porque tem um outro aspecto para nós destacarmos mais à frente, mais positivo sobre isso, mas a verdade é que o sexo, a sensualidade, tomou um lugar na nossa sociedade, nas nossas vidas, que em nenhum momento, ou que corrompe de tal forma o plano de Deus, que chega a ser até quase imperceptível por nós que nascemos e somos criados nesse ambiente. A voz da imoralidade nos cerca o tempo todo falando aos nossos ouvidos, o tempo todo nos levando a pensar que o sexo é praticamente o sentido da vida. Eu não estou exagerando. Há muitos aspectos, há muitas ideias rolando no mundo, em todos os tipos de expressões que trazem a ideia do sexo como o verdadeiro sentido e centro da vida. Não só num aspecto de identidade, hoje em dia a identidade das pessoas passa primeiro pelo aspecto sexual e depois pelo resto, mas não só nisso. Também no fato de que a gente atribui a um comportamento dos jovens que sejam aqueles que não conseguem se segurar. Que tá, né? A caça, que está o tempo todo querendo. A gente pensa assim, a gente é tão bombardeado com essa ideia de sensualidade, com a ideia de que alguém que encontre a mulher mais bonita, mais gostosa do mundo, vai estar pleno de vida. A gente é tão tocado por isso que em muitos dos nossos, do nosso linguajar assim, humano, né? Nosso linguajar, em muito do nosso linguajar, a gente coloca esse sentido como sentido último da vida. A gente fala a respeito dos jovens, a gente fala a respeito dos adolescentes como se eles tivessem, né, só isso para resolver da sua vida. A gente fala, brinca com os pais como se a vida das suas filhas fosse apenas servir de exposição para que um dia alguém queira Deus muito bom a tome para ele e não tantos outros que seduzirão ela. A gente tem essa coisa. A gente está numa situação, queridos, de tanta exposição a uma sexualidade deturpada, a tanta exposição de nudez gratuita, a tanta exposição de sensualidade que nós, às vezes, achamos absolutamente normal o olhar lascivo que a palavra de Deus condena com tanta veemência. A gente acha normal. E não é normal. Não é certo. A Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus Cristo, falando no Sermão do Monte, que aquele que olha para a mulher com um olhar impuro já adulterou com ela. Você sabe por que o Senhor Jesus Cristo diz isso? Porque o adultério, a raiz do adultério, ela é a de você não considerar o outro a pessoa com quem você se casou. A raiz do adultério é uma despersonalização, como nós já falamos aqui no domingo passado, de Lameque, não é? Que toma duas mulheres para si como se fossem propriedades. É essa a ideia. E o olhar lascivo é a origem dessa despersonalização. É a cobiça que se assemelha à cobiça pelas coisas. Cobiça coisas e mulheres como se fossem uma coisa só. E isso está no mesmo mandamento por causa disso. O olhar lascivo, ele não é inofensivo, como muitas vezes a gente pensa. Ele corrompe o coração e nos leva a ouvir e a deixar seduzir pela voz da imoralidade, pelos lábios da tolice. Entende? Isso é um problema. E o texto vai se aprofundando nesse assunto. Quando você vê do versículo 7 até o versículo 14, ele vai falar de uma situação muito específica e alguns comentaristas destacam que o que ele está falando aqui é sobre a própria prostituição. Porque ali no versículo 10, ele diz o seguinte, no versículo 9, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida, algum homem cruel. Você fala, ué, que homem que é esse que apareceu aqui? Continua. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Mas ele estava falando de moralidade sexual e agora ele está falando de você gastar dinheiro e outro viver do seu trabalho? Do que ele está falando? Ao que tudo indica, ele está falando de prostituição. De você usar o seu dinheiro para sustentar gente que explora prostitutas ou as próprias prostitutas que possam tomar esse dinheiro. Aí você fala, puxa, pastor, mas espera aí. A gente não está nesse extremo. Eu quero acreditar que não. Mas há todo um sistema de sensualidade que muitas vezes nós estamos sustentando. Quando nós não percebemos o que é que nós estamos assistindo. Quando nós não percebemos que tipo de conteúdo que nós estamos apoiando. Está entendendo? Há todo um sistema de ganho em cima da despersonalização, da imoralidade, de retirar-se dignidade das pessoas a respeito do sexo e da pornografia. Queridos, o que os estudos têm mostrado sobre a pornografia é algo gritante, gritante. A pornografia hoje ela está onipresente. Ela está em todo lugar. E agora já não estou mais falando da exposição de conteúdos sensuais. Estou falando da pornografia explícita. E para o mundo, muitas vezes isso parece algo inofensivo. Não tem problema. Não tem problema. Para outros, parece algo até positivo. Você está descobrindo, você está se entendendo, você está compreendendo. Mas a palavra de Deus, quando diz que pedras clamarão se a igreja não pregar, talvez não fosse disso que ela está falando, mas tem acontecido até isso. Movimentos seculares, antipornográficos, porque estão compreendendo o dano que a pornografia traz para a sociedade. Eles não estão falando a respeito do pecado diante de Deus, eles estão falando como a pornografia está fazendo mal para a sociedade. Como faz mal para os relacionamentos, como faz mal para as mulheres, como faz mal para os homens, como faz mal para as mulheres que participam de filmagens, de vídeos. Olha só, isso é um tema urgente. É um tema urgente, é um tema que nós precisamos destacar, olhar, e a palavra de Deus está falando. Você está ouvindo a voz da tolice. Você está sendo seduzido pela voz de mel da imoralidade, da mulher imoral. Você está indo por esse caminho. E você está se opondo à voz da sabedoria. Porque não é nisso que reside a sexualidade verdadeira que o Senhor criou para nós. E ela é boa, e ela é agradável, e é maravilhoso nesse texto, que quando ele fala de jeito mais explícito sobre sexualidade, ele não está falando no ponto negativo, ele está falando no ponto positivo. Quando ele fala de seios que te fartam, de carícias que te embriagam, ele não está falando da mulher imoral, ele está falando da sua esposa. Por quê? Porque a sexualidade não é ruim. Porque o sexo não é pecado. Mas existe o sexo do caminho da sabedoria. E existe a tolice que nos seduz e nos afasta do que é sábio. E o que a palavra de Deus nos ensina, a partir do versículo 15, tem um linguajar poético, depois uma fala explícita, poética ainda, mas explícita. E depois ele faz uma pergunta final. Entre o versículo 15 e o versículo 20, olha só. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a mulher da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem de os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Olha aqui. Se a mulher imoral, os lábios da mulher imoral, se opõem à sabedoria, existe aqui um relacionamento que não se opõe à sabedoria, pelo contrário, que está no caminho da sabedoria, que está sustentando, fortificando a sabedoria, que está edificando a sabedoria. E nesse contexto, que é o contexto do casamento, em que o casamento é ambiente da sabedoria, como nós já falamos numa das primeiras mensagens dessa série, que o lar é ambiente da sabedoria, dentro desse lar há um componente que é o componente do sexo, e o sexo está dentro da sabedoria, do pensamento sábio, do caminho sábio, porque Deus criou para nós. E outra, qual é o fim do sexo nesse texto aqui? Nesse texto, vamos lá, qual é o fim, qual é a finalidade, não o fim, né? A finalidade do sexo nesse texto, qual é? Precisa ficar com vergonha, né, gente? Pode falar. Qual que é a finalidade do sexo nesse texto? Nenhuma? Mas para chegar no quê? Olha, todo mundo sabe, ninguém quer falar. É o prazer, minha gente, é o prazer, é do prazer que ele tá falando, não tá falando de outra coisa. Ele não tá falando de ter filho aqui, ele tá falando de ter filho? Não tá. É bom ter filho? Maravilhoso. Tem muito mais texto falando sobre filho do que prazer sexual na Bíblia. Tenta. Mas tem o prazer aqui. É para celebrar o prazer, que os seios da sua mulher te fartam, que os carícias dela te embriaguem. É para celebrar o prazer. Aqui é um pai falando para um filho, o componente do outro lado é dedutível, apesar de não ser explícito. É prazer para o homem, é prazer para a mulher. É para se fartar, é para se embriagar, é para se alegrar, é para estar junto. É para estar junto. Celebrar o amor e a relação da sabedoria. É isso. Mas, para isso, deve-se compreender que todo casamento está no ambiente de sabedoria. Está entendendo? Não é para viver uma vida de tolice na qual você, homem, está o tempo todo sendo seduzido por tudo quanto é imagem que aparece por aí. E depois vai para sua mulher para realizar aquelas coisas que você viu naquelas imagens. Ou para imaginar nela aqueles corpos que você viu naqueles lugares. Isso aí está errado. Porque você não está celebrando a sabedoria da relação. Nem tem relação ali. Nem tem relação ali. O que está acontecendo é o egoísmo de satisfazer-se. Quer se satisfazer sem ser numa relação a dois. Onde se constrói o prazer sexual na relação do casamento? Entre os dois, porque é mútuo. Porque é um conhecendo o outro, porque é um sabendo que o outro gosta, porque é um provocando e promovendo no outro o prazer. Não gaste a sua fonte em outras coisas. O prazer. A fonte é o quê aqui? A fonte é o prazer, tá? Não é nem o homem nem a mulher. Porque se você fala assim, não, a fonte é a mulher. Quando fala, não desperdice a sua fonte por aí, parece que está pegando e levando a mulher para fora. Não é isso. Mas também não é o homem ou a ejaculação, que seja, não é nada disso. É o próprio prazer. Não dê prazer sexual fora da relação do casamento. E não tome prazer sexual fora da relação do casamento. É isso. Dentro da relação, há sabedoria e há um aproveitamento, há um desfrutar de algo bom que Deus criou para nós. Nós não podemos deixar que essa voz da insensatez, nos tome e vá nos seduzindo mais e mais. Não deixe. É como aqueles desenhos do Pica-Pau, né? Que vem aquele cheirinho assim da torta de maçã que foi colocada na janela para esfriar. Pega o nariz lá do Pica-Pau. Nem sabia que o Pica-Pau tinha nariz, mas acho que tem. O bico, né? Ele vem voando. Se você não pode, e você não pode, não fica nem perto do cheiro. Entendeu? Os gregos tinham uma história que está lá na Odisseia das sereias, né? As sereias da antiguidade não é como as sereias da modernidade, né? Na Odisseia, ao que tudo indica, elas eram aves e não peixes, meio peixe. Aves com cabeça de mulher. E Odisseu, o herói da Odisseia, está atravessando o mar e ele vai passar pelo lugar onde as sereias ficam. Então ele pega as ceras das velas, bota no ouvido de todos os homens do navio, para que eles não ouçam o canto das sereias. Mas ele, muito curioso, pede que amarrem ele no mastro do navio e deixem ele sem a cera no ouvido. E não importa o quanto ele gritasse, ninguém poderia tirar o Odisseu de lá, só para ele poder ouvir a voz das sereias. E ele ficou lá, ouviu e quase ficou louco por causa disso. Mas essa história, que não é bíblica, que não tem nada a ver, tem a ver uma coisa. A gente fica se expondo ao canto da imoralidade e a gente vai criando um padrão de sexualidade, um padrão de vida, um padrão de sensualidade que vai se passando para as próximas gerações, criando uma normalidade que não é normal segundo o que a Bíblia ensina. E depois a gente fica morrendo de vergonha ou fica cheio de tristeza quando a gente vê que a imoralidade, que a fornicação, está espalhada entre os crentes. E a gente vive aquilo que os americanos chamam de don't ask, don't tell, não pergunte, não conte. Será que esse casal de namorados já transa antes do casamento? Não pergunte, não conte. Porque se perguntar, vai saber. E se saber... Então a gente não disciplina as pessoas a ter uma sexualidade correta. A gente disciplina o quê? As pessoas a não engravidarem. Não é? A gente não ensina os jovens a ter uma sexualidade correta. A gente também não ensina a não engravidar. A gente só põe medo. Se engravidar, vai ser excluído, hein? Tá entendendo? Porque nós não olhamos para isso. E no livro de Provérbios, esse olhar lascivo, ele é um inimigo mortal da sabedoria. Então nós estamos criando jovens e adolescentes tolos em todos os sentidos, mas é melhor não tocar nesse assunto. Como se fosse tocar nesse assunto biblicamente, trazer um mal pior do que o silêncio, do que eu não pergunte e não conte. Está entendendo como é que a gente está sendo infiel com o que a palavra de Deus nos ensina? Mas muitas vezes isso também está acontecendo porque nós, casados, estamos contaminados pela sensualidade do mundo. E por estarmos contaminados pela sensualidade do mundo, estamos numa relação que é monogâmica, que é segundo a vontade de Deus, e que não é uma relação satisfatória na sexualidade, e não é culpa da mulher, é culpa sua que está criando expectativas em cima de coisas que está vendo, e não constrói a relação, porque não senta para conversar com a sua mulher sobre sexualidade. Porque não fala sobre como é que a gente pode, né, viver uma vida mais saudável nesse aspecto. A gente tem, ao mesmo tempo, um medo da sexualidade e uma depravação total. Ao mesmo tempo. Não pode falar, mas o que não é falado é permitido. Está entendendo? Como deturpado está isso? E a palavra de Deus é tão explícita, e é explícita no ponto positivo, quando fala do casamento. Chega no casamento e fala, os seios da sua mulher. É explícito. Quando você chega lá em Cantares, capítulo 7, descreve a mulher inteirinha, e aí no final a mulher abre uma expressão de amor e desejo pelo seu marido. A palavra de Deus traz isso. E fala dessa relação de sabedoria com uma sexualidade saudável. Para você não ouvir a sedução da tolice, mas ouvir a sedução da sabedoria. Para você não ir desperdiçar a sua fonte pelas ruas, mas para você se apegar à mulher e a cada dia viver o Éden na sua casa. Não só no aspecto da sexualidade, mas em tudo que o relacionamento traz. Mas olha a consequência, queridos, de ouvir a tolice. Versículos 21 a 23. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Olha só isso aqui, queridos, presta atenção. O Senhor vê os caminhos dos homens e examina os seus passos. O Senhor que vê, o Senhor examina. Não é exagerado nós olharmos para esse texto e pensarmos que o Senhor vê o homem na sua impiedade e traz sobre ele juízo, ainda que o Senhor pareça aqui num aspecto bastante passivo, ele só está olhando, não está trazendo juízo. Mas você olha em outros textos, falando desse aspecto da sexualidade, o Senhor trazendo juízo sobre pessoas que estão sendo depravadas, que estão sendo imorais, lascivas. A gente vê isso. Mas esse texto, ele mostra o aspecto mais claro disso. Qual é o juízo que Deus traz sobre essas coisas? Qual é o juízo que Deus traz sobre a corrupção no campo sexual? As pessoas se amarrarem no seu próprio pecado. Não é? A pessoa colhe o castigo no próprio pecado que ela cometeu. E não apenas num agir de Deus punindo. Não. O que será que ele está dizendo aqui? Olha só. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Não morrerá pelo castigo de Deus, morrerá pela falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Queridos, eu vi, tenho visto, tenho encontrado jovens que de tanto corromperem a sua mente a respeito da voz da imoralidade, chegam num ponto em que precisam de uma intervenção divina séria para se livrar de um monte de traumas e marcas que carregam. Também vi e vejo pessoas bem casadas, com a vida estruturada, com famílias bonitas, que em determinada fase da vida, que em determinado momento da vida, por algum motivo, se deixa levar pela voz da imoralidade. Daquele tipo de coisa que quando você ouve, você que não está passando por esse problema, você fala assim, mas como? E chega até a ter vontade de falar, mas como pode ter trocado toda essa vida, essa mulher maravilhosa, seus filhos maravilhosos, por esse desvio terrível? Triste coisa é quando a gente pensa nisso e não pensa que esse pecado está à porta da sua casa e da minha. Ele está à porta o tempo todo. O olhar, a concupiscência dos olhos, é característica da nossa carnalidade. Qualquer um de nós pode cair. Alguns só não caíram por falta de oportunidade. Só por falta de oportunidade. Se tivesse tido oportunidade naquele momento propício, tinha caído. Deus foi misericordioso, não deu oportunidade. Depois pode ter se arrependido, voltado seus corações para Deus, está no casamento, está feliz e tal. Mas pode ter. Pode ser que Deus te dê um livramento de hoje ser alguém que se separou, que está... Olha só, nós temos que levar a sério isso, porque o pecado nos amarra. E essas marcas que eu falei dos solteiros, dos jovens, essas marcas, elas muitas vezes são marcas por causa do mau entendimento do que é o próprio ser humano. Envolvem corpos como se os corpos não fossem as pessoas, como se os corpos fossem coisas que nós temos. Eu sou é a minha alma, eu sou a minha parte material, eu sou os meus sonhos, eu sou o que eu penso de mim, eu sou o que eu construí, eu sou a minha história. O meu corpo é um negócio que eu tenho, eu posso envolver ele com qualquer pessoa. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Amanhã é outra coisa. Mas eu digo, para os solteiros aqui presentes especialmente, não existe envolvimento sexual que não seja um envolvimento de duas pessoas. E que não se torne um envolvimento mesmo. É um envolvimento. E todo envolvimento, na separação, se quebra. Tem que quebrar. E a quebra deixa marcas. Deixa. E isso você vai ter que trabalhar depois. Então, sabedoria. Sabedoria. A sensualidade. A lascívia. Tem lábios de mel. Nos seduzem para fora, para longe da sabedoria. E por causa de uma coisa que a gente considera inofensiva e boba, nós podemos estar distantes e nos afastando cada vez mais de Deus. E quando você olhar para trás e falar, quando foi que eu tomei o caminho errado? Você vai perceber que foi ali, quando começou a ouvir a voz da lascívia. Quando a gente olha para figuras proeminentes da fé cristã e vê eles tomando decisões horríveis nesse campo, e isso não é exclusividade da Igreja Católica, que a gente gosta muito de olhar para lá e falar, ah, mas se fizer acabar o celibato, esses padres aí não vão mais cometer esse monte de imoralidade aí. Mentira, porque tem muito pastor cometendo imoralidade aí. Casado e tudo bem. Quando a gente vê essas coisas, isso deve nos alertar. Deve nos alertar de quão forte e presente em nós é a imoralidade. Homens e mulheres. Quão forte e presente em nós é isso. Prestem atenção, não ignorem esse aspecto, porque esse cara que escreveu esse texto é Salomão. Ele sabia tudo isso, falou tudo isso que eu falei até agora, mas ele tinha centenas de mulheres e concubinas, e elas foram ruína dele. Ele, e quantos pastores, e quantos líderes, também não tiveram o mesmo caminho, não de centenas de mulheres e concubinas, mas o mesmo caminho de moralidade. Preste atenção. Mas eu não quero terminar aqui sem antes trazer o que o Evangelho fala sobre isso como esperança. Porque até nesse aspecto há uma esperança. Quando o autor do texto fala da prostituição, ele não está falando da prostituição só porque a prostituição é uma coisa muito ruim. Ele está falando disso porque, na palavra de Deus, prostituição é um termo que se amplia para muitas outras coisas. Inclusive, toca até a idolatria. Deus fala que o seu povo é um povo que se prostituiu quando se tornou idólatra. Porque foi atrás de outros deuses para ter coisas que eles achavam que Deus não dava. Fala de adultério, fala de prostituição. Mas ele está falando de uma corrupção extrema nesse campo. O adultério e a prostituição. Mas quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus Cristo resgatando mulheres adúlteras. Nós vemos Jesus Cristo resgatando prostitutas. E devolvendo a elas o que todos os outros homens tiraram. Devolvendo a elas a dignidade. Não sem apontar o pecado que cometeram. Não sem dizer, vai e não peques mais, porque pecaste. Mas dizendo, eu não te condeno. E se você viveu uma vida de ouvir as vozes da lascívia e da imoralidade, se você caminhou até agora numa vida que tem sido tocada pela imoralidade, que tem se deixado levar por todas essas vozes de lábios imorais que a gente tem ao nosso redor e todas essas imagens, se há algo nesse campo que está sendo uma pedra no caminho do seu relacionamento, ou se você não tem relacionamento, um relacionamento futuro, que já está deixando marcas, que já está se enraizando, o Senhor Jesus Cristo resgata e cura. O Senhor Jesus Cristo resgata e cura. Ele não veio aqui para chegar para a mulher adulta e enchê-la de culpa. Ele veio aqui para dizer, eu não te condeno, vai não peques mais. E eu disse que tenho visto muitas coisas ruins nesse campo acontecendo, mas tenho visto pessoas que, por caminhar por tantos caminhos ruins, chegam a um ponto de necessidade profunda de transformação. Mas quando se encontra com Jesus Cristo, ouvem da voz dele, eu não te condeno, vai não peques mais. E pelo poder dele e pelo caminho dele, vivem uma vida de restauração. O Senhor Jesus Cristo faz isso. Ele faz isso. E ele vai fazer isso com você. Ele vai fazer isso com o seu casamento. Se o seu casamento não está sendo assim, desse jeito aqui, coloca isso diante de Deus e diante do próximo, do cônjuge. Eu nunca me esqueço do que o pastor Agripino falou naquele encontro de casais. Foram vocês que convidaram ele, né? Foi Guto e a Pathy. O pastor Agripino falou naquele encontro de casais que nós fizemos lá no restaurante. Quantos anos de ministério o pastor Agripino tem, gente? Quem sabe? Mais de 50, acho que mais, né? Mais de 50 anos de ministério. De vida é quase... Então é bem mais, deve ser uns 70 anos de ministério ou mais. O pastor Agripino disse o seguinte, uma coisa que eu nunca esqueci e se comprova verdadeiro todos os dias. Ele falou o seguinte, eu nunca vi um casal com problemas na cama cuja raiz do problema não estivesse fora da cama. Tá entendendo? Converse. Tenha uma vida de verdade. Tenha uma vida de comunhão. Corrija seus caminhos. Viva a sabedoria de Deus. E você vai ter isso aqui. Tá entendendo? E você vai ter isso aqui. Com tantas experiências na vida, se constrói liberdade. Liberdade e intimidade para se construir uma vida sexual boa também. Agora a gente quer ter uma vida sexual que é baseada em posições e movimentos. Mas não é baseada na construção do relacionamento. Isso é um absurdo. Isso é despersonalizar completamente. Posição e movimento não precisa de dois. Basta uma imagem e você sabe o que você faz. Você está construindo um relacionamento. Está entendendo? Jesus que resgata a adúltera, a prostituta, o adúltero, o prostituto. Jesus que resgata as pessoas marcadas pelos envolvimentos da sensualidade. Ele é o sábio filho de Deus. Ele é o poder e a sabedoria de Deus que manifesta como você vive a sua vida. E ele não precisou nem se casar para te ensinar como ser um bom marido e uma boa esposa. E você o será, se for como Jesus em todo o resto. Buscar ser como Cristo. E nisso o casamento ajuda, inclusive. Marido e mulher ajudando um ao outro. Porque o que o livro de Provérbios fala sobre a sabedoria da mulher é que a mulher sábia edifica a sua casa. Deixe sua mulher edificar a sua casa. Deixe sua mulher te edificar. Seja você o marido que edifica a sua casa. Seja você o marido que edifica a sua mulher. Edifiquem uns aos outros. E os frutos que vocês receberão vão além dos frutos espirituais. Vão para os frutos carnais também, no sentido positivo. Mas viva um relacionamento centrado em Jesus Cristo, onde você tem liberdade. E você vai provar da sexualidade que Deus propôs. Amém, queridos? Eu acredito que a gente foi bastante geral num monte de aspectos aqui. E tem muitos aspectos que são específicos. São muitos aspectos que são específicos. Existe uma série de diferenças de pessoa para pessoa. Tá? Existe uma série de diferenças. E você tem questões para lidar com isso na sua vida. Sua esposa, seu marido tem questões para lidar com isso na sua vida. Mas trabalhem, caminhem juntos. Com liberdade. Com compreensão. Trabalhem e caminhem juntos. Mas façam do lar de vocês um lugar de sabedoria. Faça do casamento de vocês um casamento que é sábio contra a tolice do mundo. E vocês verão o casal, a manifestação da sabedoria de Deus na sua vida. Amém, queridos?